Nesse final de semana que passou, no dia 16 e 17 agora de julho, nós coroamos as nossas instruções, né, as instruções teóricas dentro da sala de aula. Nós conseguimos colocar em prática em um ambiente como simulando um ambiente de combate, um ambiente de guerra. Então conseguimos deslocar, né, para a área ali do Hotel Iara, o TG de Bandeirantes, o 05013 e o TG 05004 de Santo Antônio da Platina. Então, em conjunto, os dois TG, colocar em prática tudo que foi desenvolvido na parte teórica dentro da sala de aula. Né, nós gostamos de sempre falar, nós militares, que o laboratório do militar infante é o campo, né, o nosso laboratório é o campo. E conseguimos, então, estávamos com um efetivo aproximado de 115 atiradores, né, entre atiradores e instrutores e apoio. Tivemos apoio também do pessoal, uma equipe de Cornélio Procópio, do ETG de Cornélio Procópio, que nos apoiou com a montagem de uma pista de cordão. Então foi assim muito muito prazeroso ter ali, né, o nosso TG, o TG de Santo Antônio, mais o convite dos instrutores, do alguns instrutores, inclusive um senhor civil que tem a parte de material de corda, ele que nos auxiliou nesse acampamento.
Ou seja, subtenente, um trabalho que, como o senhor mesmo destacou, vem aí, né, das instruções teóricas, e o jovem, né, quer a prática, né? Ele vem para aprender a teoria, mas é necessário, é importante e é prazeroso também a prática, né?
Não, sim, Lúcio, com certeza. A prática, eu acho que é aquilo que o jovem, quando ele olha lá, né, o alistamento militar, aquela propaganda, é o que realmente ele vê ali, é estar colocando em prática aquilo que ele aprende na teoria. E nós podemos, então, nesse final de semana, colocar em prática aquilo que é na teoria, né? Nós chegamos, então, na metade do tiro de guerra. Um tiro de guerra são 40 semanas de instrução. Então, chegamos na 20ª semana e colocamos em prática aquilo que a gente vem desenvolvendo no dia a dia aqui no tiro de guerra. E no campo, então, eles tiveram, né, foram quatro oficinas diurna e uma oficina noturna. Então, eles tiveram lá uma oficina de progressão diurna, como progredir num terreno de combate. Tiveram uma oficina de pista de corda, né, como atravessar um abismo, um local, né, utilizando as cordas. Tivemos uma instrução de primeiros socorros de combate e transporte de feridos em combate. Tivemos uma pista a gente chama de orientação, utilizando bússola, carta e o terreno para conseguir navegar no ambiente, né, no ambiente de combate. E para finalizar, na parte noturna, nós fizemos uma patrulha, como, né, uma patrulha ali. Essa oficina de patrulha é como se deslocar no ambiente à noite sem nenhum tipo de iluminação e chegar num ponto e fazer um ataque numa posição inimiga.
Ou seja, é um trabalho que foi, né, na teoria aprendido e colocado em prática. Isso também, não somente na vida militar, a pessoa leva esse conhecimento para todas as necessidades que necessitará futuramente, né, subtenente?
Não, com certeza. Eu sempre falo, Lúcio, o pessoal lógico, nós temos a parte do civismo, patriotismo, né, que essa parte a gente também não abre mão, e temos a parte militar, que é também posso dizer assim, das missões do tiro de guerra. Além, lógico, de formar o cidadão, nós temos, lógico, que formar a nossa parte militar. Então, que foi isso que desenvolveu aí nesse acampamento. E nessa parte militar a gente trabalha a parte de coragem, né, a parte do conhecimento, né, meus limites, até onde eu posso ir, né, porque não é fácil, é carregando a mochila, com armamento, a temperatura tava calor, né, então vai o desgaste ali, vai suando, a parte física vai se desgastando, é uma noite mal dormida, né, um local ali às vezes molhado, né, tá molhado, passa o dia inteiro molhado, porque tem oficinas que entra na água, entra no barro. Então é uma simulação de um ambiente de combate.
Ou seja, o Brasil é um país, né, muito da paz, porém a gente não sabe do dia do amanhã. E é importante a gente saber conhecer o nosso limite, saber até onde a gente pode ir, né? A gente sabe que muitas vezes os jovens querem fazer muitas coisas, porém o corpo também não sabe se ele aguenta. Mas é importante saber, como o senhor bem destacou, essa questão de limite, até onde eu posso ir, né, Zub?
Sim, é o autoconhecimento, né? Então, muitos dos meninos nunca tinham passado por uma experiência como essa. É, alimentação diferente, né? A gente utilizou, a gente chama ração operacional essa alimentação. É uma alimentação comum, só que ela vem pré-preparada em pacotes, né? E eles utilizaram, então, a refeição deles. É, a gente, cada um recebeu um kit, que a gente chama kit 24 horas. Essa comida, essa ração operacional, a gente obtém essa ração e pode durar 24 horas numa ação de combate sem precisar estar consumindo a comida ali preparada. É uma comida pré-pronta já. Então, eles fizeram, veio essa alimentação, eles utilizaram essa alimentação no campo, né? Puderam até aprender como que se faz. Então, é como se fosse ali um pacote metálico, já vem a comida pré-preparada, então você aquece em banho-maria e consome. Né? A gente chama de ração, o pessoal se assusta. Mas não, é um arroz com picadinho de carne, é o suco, tem até sobremesa no kit da ração ali. Mas o importante foi isso, a gente conseguiu, então, graças a Deus, esse ano realizamos o campo com o curso de cabo e agora com os atiradores do corrente ano. E foi, no meu ponto de vista, foi muito salutar ali os dois dias, o pessoal aprendeu bastante, o pessoal de Bandeirantes estava muito entusiasmado, os atiradores, então você não via ninguém de corpo mole, todo mundo vibrando, puxando canção, então foi muito bacana essa experiência. E Lúcio, bem que você destacou, nós temos uma frase, um dizer no Exército, que nós falamos assim: o Exército pode ficar 100 anos sem ser ocupado, mas não pode ficar um minuto sem estar preparado.
Essa é uma frase importante e a gente tem que se preparar. A gente não sabe, vivemos momentos complicados, né? Lá na Europa, a gente sabe disso, mas não aqui, né? Vamos deixar bem claro isso. A gente está conversando, TG é para isso, mas não é para isso. Ou seja, a gente vê esse paradoxo daquilo que nós estamos vivenciando hoje, né?
Sim, graças a Deus, nosso país é um país de paz, é um país que vive em conflito, é um país de paz, mas nós estamos sempre procurando e como a frase que eu te falei, estar preparado, né? Então não podemos deixar um minuto de estar preparado. E além disso, eu acho importante, principalmente para quem presta o serviço militar inicial, ele tem esse algo diferente, né? Então a gente não ficar só aqui dentro do tiro de guerra, só dentro da sala de aula. Então vamos para a área mesmo, a área de laboratório da infantaria. Então, e foi o que a gente conseguiu aí realizar nesse final de semana. E lógico que um exercício desse, você colocar cento e poucas pessoas numa área de campo não é fácil, a logística é muito difícil. Então, assim, o Sargento Ricardo, que é o meu instrutor, ele, sem ele não seria possível. Outras pessoas também, contei com o apoio de atiradores de outros anos, né? Então, posso até destacar aqui o atirador Storrer, atirador Lucas e o Richard, então sempre nos apoiando nas instruções. Também gostaria aqui no momento aqui aproveitar, fazer o agradecimento à senhora Rafaela, proprietária do local, né? Então era uma área particular, ela nos emprestou a área, nos cedeu a área, e sem esse apoio não seria possível a gente estar realizando o exercício de campo. E a Prefeitura Municipal, na figura do prefeito Jaels, né, que nos deu todo o suporte, então, o suporte de transporte dos meninos até o campo, o suporte médico, nós tínhamos a ambulância com uma equipe, né, uma equipe lá médica com enfermeira preparada para qualquer eventualidade. Nós estamos numa área, né, de campo, então, às vezes o menino torce um pé, né, desloca. Então, várias coisas, e a gente tinha esse apoio da prefeitura lá na equipe médica. Tivemos apoio também na parte da alimentação, a prefeitura nos deu um apoio, e conseguimos, inclusive, no final, Lúcio, né, realizamos o campo, e no final do campo, a gente, no retorno do campo, convidamos os pais dos atiradores, como já dizia a operação era a Operação Boina Verde. No retorno, chegando aqui no TG, a gente realizou uma formatura, e realizamos a entrega da boina verde, né? A boina verde, que ela é o símbolo do combatente, do soldado do Exército Brasileiro. Né? Então, para que você tenha para que você possa usar, né, essa boina, você tem que fazer jus. E os atiradores, então, realizaram essa operação Boina Verde, e eles estão de parabéns, agora todos eles fazem parte dos Boinas Verdes do Exército Brasileiro.
Enfim, depois de um dia, vamos dizer assim, cansativo, complicado, ter uma chegada entre família, receber a todos os familiares aqui no TG, é como o TG também é, né, comandante? A gente sabe que o nosso TG, ele é da família bandeirantense, para a família bandeirantense, recebê-los aqui é muito importante também, né?
Não, com certeza. O TG, Lúcio, só existe porque existe o atirador. Se não existisse o atirador, não existia o TG. E junto com o atirador, ele traz a família. Então, eu acho muito importante, né, essa ligação TG, atirador e a família. Porque nós dependemos dos familiares, porque o atirador, né, ele vem para a instrução, ele vem. A gente sabe que tem uns meninos que, de vez em quando, o pai e a mãe tem que ir lá, puxar a orelha, levanta, vai para o tiro de guerra. Né? São jovens, imaturos, muitas das vezes, né? E precisa, às vezes, esse empurrãozinho do pai e da mãe. E a gente, graças a Deus, nesse ano, né, a gente pode contar com os pais dos nossos atiradores ou familiares, né, que realmente eles comparecem nas atividades e contribuem muito isso para a nossa formação do atirador deste ano.
Inclusive, como o senhor bem destacou, né, o prefeito veio também, fez presença, muitas pessoas, autoridades também estavam presentes. É uma solenidade importante para os nossos jovens, né?
Com certeza. É importante, eu sempre destacar aqui, né, Lúcio comentou, o prefeito, em todas as atividades do tiro de guerra, sempre presente, né? Então, quero agradecer o nosso, né, o prefeito Jaelson. Ele é prefeito e é diretor do tiro de guerra, né? Ele é o diretor do tiro de guerra. E todas as atividades, ele nunca se furta de estar presente aqui, que eu sei que a agenda dele às vezes é corrida, mas ele dá um jeitinho, encaixa ali na agenda e comparece nas atividades do tiro de guerra. E assim, a gente conta com os amigos, temos as autoridades amigas do tiro de guerra, empresários amigos, né, também que ajudam nós muito nessa. Até tem destacar aqui também a ajuda importante ali do Mercado Vale, também foi muito importante a ajuda dele, destacando aqui no nosso, para que a gente pudesse cumprir essa missão. Então são a sociedade como sim, não só os partidadores, mas a sociedade como sim de bandeirantes, também sempre presente ajudando o tiro de guerra a cumprir sua missão.
Agora, para a gente encerrarmos, comandante, é a questão de outras avaliações, outros dias de campo. Teremos ainda neste ano, tendo em vista que nós chegamos à metade, temos outra metade. Já está previsto como vai proceder essas últimas 20 semanas?
Então, Lúcio, nós temos uma agenda meio também apertada esse ano, né? Muita atividade. Nós temos agora, no mês de julho, tem um simpósio na cidade de Maringá, onde eu estarei presente representando o tiro de guerra de Bandeirantes. É um simpósio com os 16 tiros de guerra do Paraná e Santa Catarina. Após isso, em agosto, nós temos a inspeção, né? Então, todo ano a gente sofre uma inspeção para ver o grau de conhecimento adquirido durante as instruções, a parte administrativa do TG, a parte de documentação do TG. Então, vai ser no mês de agosto. No mês de agosto, nós temos ainda a comissão de seleção. O que é essa comissão de seleção? São os novos atiradores do ano que vem, que já vão se apresentar aqui no período de 23 a 25 de agosto. Então, já tem esses jovens do ano que vem, já da turma de 2023, que terão apresentando no mês de agosto. No 25 de agosto, nós temos o quê? O Dia do Soldado, né? 25, Dia do Soldado, que é outra atividade aí que o tiro de guerra aí tem que fazer pelo menos uma formatura, um algo para comemorar. Além de tudo, temos o aniversário em agosto, aniversário do TG. Em setembro, né, continuando, temos o 7 de setembro, que esse ano, após 2 anos, né, será reativado o desfile de 7 de setembro. Então, o tiro de guerra estará desfilando o 7 de setembro aqui na cidade de Bandeirantes, e temos um convite para desfilar na cidade de Abatiá, que ainda estamos tratando para ver se a gente consegue sair do desfile de Bandeirantes, embarcar no ônibus e partir para o desfile na cidade de Abatiá, no mês de setembro. Mês de setembro, ainda finalizando, nós temos o tiro, que a gente já realiza o tiro com todos os atiradores, né? Então, temos o tiro. Então, a agenda está meio corrida ainda. Outubro, a gente já começa os preparativos do encerramento do TG, porque no dia 30 de novembro se encerra as atividades, né? E antes disso, também já tem que começar a preparação do tiro de guerra para passar para o novo chefe que está se apresentando. Então, assim, atividade de campo ainda acho que talvez a gente não consiga devido à agenda do tiro de guerra.
Que está bem extensa, né?
Bem extensa, bem extensa. E a gente sabe que ainda tem, né, se a gente auxilia na campanha do Hospital do Câncer, né, que ainda deve ser no mês de setembro, outubro. O tiro de guerra não é o que puxa a campanha, mas nós entramos junto para auxiliar na campanha do Hospital do Câncer. Então, são várias atividades que ainda, né, ainda tem para decorrer. Esse ano, acho que é o aniversário da cidade, talvez, não sei qual projeto, eu andei conversando, talvez tenha um desfile, né, no aniversário da cidade. Então, tem bastante agenda, tem bastante coisa para o tiro de guerra ainda desenvolver nesse segundo período, que são as 20 semanas restantes.
Quero agradecer a presença do senhor aqui no nosso jornal. Algo mais que o senhor queria acrescentar? Fique à vontade.
Não, eu só queria, nesse momento aqui, Lúcio, agradecer a Rádio Cabiúna, sempre junto com o Tiro de Guerra, em todas as oportunidades. Quero aqui agradecer mais uma vez os nossos colaboradores, sempre nos ajudando, né? Temos vários colaboradores sempre nos ajudando. Na lembrança que a gente entrega para o Tiro de Guerra, temos um colaborador aqui, que é o Zé Marques, também sempre presente. Agradecer aos comerciantes da cidade, comerciantes e empresários que sempre estão, na medida do possível, nos ajudando aqui no Tiro de Guerra, a Prefeitura Municipal e a todos aqueles que realmente ali, a gente sabe, colabora, as outras turmas, ex-atiradores, que sempre estão aqui também dando um tipo de apoio. E falar para toda a sociedade de Bandeirantes que o Tiro de Guerra está aqui de portas abertas e sempre tentando ajudar a comunidade. E dizer que foi uma alegria, uma satisfação conseguir ter, nesse ano, realizado um campo com os meninos, aí, dois campos, na verdade, um campo com o curso de cabo e um campo com os atiradores, que já fazia algum tempo que o tiro de guerra não desenvolvia esse tipo de atividade, né, e com um esforço, né, ali, um apoio ali do meu instrutor, Santo Ricardo, a gente conseguiu colocar em prática aí essa atividade.